Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Cíntia Freire e hoje vamos falar sobre o artigo A mediação de vídeos pelo YouTube, política conectiva na comunicação de um partido e de dois movimentos sociais, dos pesquisadores Andréa Medrado, Simone do Vale e Adilson Cabral. Andréa Medrado é publicitária, doutora e mestre em comunicação social, com pós-doutorado também em comunicação. Atua como professora do programa de pós-graduação Mídia e Cotidiano e do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense. Atua na área de economia política da comunicação, com ênfase em comunicação comunitária e mídia alternativa, e pesquisadora do Emerge, Centro de Pesquisa e Produção em Comunicação e Emergência da UF. Simone do Vale é jornalista, doutora e mestre em comunicação social, com pós-doutorado também em comunicação. Atua como professora dos cursos de cinema e audiovisual e jornalismo da Faixa, Faculdades Integradas Hélio Alonso. Seus interesses em pesquisa se concentram no tema das manifestações globais, com ênfase nos seguintes eixos: mobilizações em rede, mediatismo, performance, narrativas políticas e participação. Atua também como pesquisadora do Emerge, que é o Centro de Pesquisa e Produção em Comunicação e Emergência da Universidade Federal Fluminense. Adilson Cabral é publicitário, doutor e mestre em comunicação social, com pós-doutorado também em comunicação. Professor titular da Universidade Federal Fluminense, atua no Departamento de Comunicação Social e no Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano. É coordenador do Grupo de Pesquisa Emerge, Centro de Pesquisa e Produção em Comunicação e Emergência da Universidade Federal Fluminense. Autor de livros e artigos em políticas de comunicação, com ênfase em comunicação comunitária, atuando principalmente nos seguintes temas: política de comunicação, democratização da comunicação, apropriação social das TICs, comunicação comunitária e digitalização das comunicações. Juntos, entre livros e artigos, os pesquisadores somam mais de uma centena de publicações. Vamos conhecer o capítulo publicado pelos autores? O capítulo A Mediação de Vídeos pelo YouTube, Política Conectiva na Comunicação de um Partido de Dois Movimentos Sociais, foi publicado em 2021 no e-book O Tecido Social da Comunicação e da Cultura e da Informação, segundo volume da coleção Comunicação, Cultura e Informação do selo EPCC, publicada pela Meus Ritmos Editora. No capítulo A Mediação de Vídeos pelo YouTube, Política Conectiva na Comunicação de um Partido de Dois Movimentos Sociais, os autores Andréa Medrado, Simone do Vale e Adilson Cabral analisam os processos de mediação de conteúdos realizados em plataformas comerciais a partir das interações entre comunicação, política, estratégia de mediatismo e algoritmo de plataformas digitais. Para os autores, na página 26, abre aspas, vídeos produzidos e publicados no YouTube exerceram um papel fundamental como mecanismo de engajamento que contemplam diversos componentes narrativos, observam Matias Ekman e Andreas Windlund, 2017. As plataformas de mídia social contribuem para borrar as fronteiras entre o privado e o público. No caso da comunicação política visual, acrescentam os autores, isso implica não apenas novas expressões da política de celebridades, mas também novos arranjos tecnológicos que permanecem, de certa forma, obscuros, como ocorre com os algoritmos. Ekman, Windlund, 2017, página 16. Fecha aspas. Uma questão apontada pelos pesquisadores é o sistema de recomendação do YouTube, na página 27, abre aspas. O YouTube influencia significativamente quais vídeos são sugeridos para os usuários. No entanto, apesar de esses sistemas de recomendação serem mecanismos amplamente conhecidos por usuários do YouTube, o tema tem sido pouco explorado por pesquisadores da área de comunicação. Fecha aspas. Segundo os autores, essa lacuna existente possibilita uma opacidade sobre os aspectos tecnológicos, algoritmos e sistemas de recomendação que vem sendo benéfica para as plataformas. Na página 28, os pesquisadores destacam, abre aspas, as redes não representam objetos estáticos e que, especialmente no caso de vídeos do YouTube, as estatísticas podem variar de acordo com os uploads de vídeos diários ou com as instâncias em que os algoritmos são modificados. Fecha aspas. Você, ouvinte, terá a oportunidade de verificar como Andréa Medrado, Simone do Vale e Adilson Cabral, nesta pesquisa, analisam de maneira o movimento dos trabalhadores sem teto e a articulação dos povos indígenas do Brasil, estabelecem conexões entre suas lutas e causas, usando o YouTube como ferramenta. tem como recorte o conteúdo audiovisual produzido por Guilherme Boulos, Sônia Guajajara e o PSOL. Os pesquisadores apresentam o conceito de política conectiva a partir da distinção entre o que representaria uma ação coletiva e uma ação conectiva, proposto por Bennett e Sengenberg. Na página 29, André Medrado e Simone do Vale de Socabral afirmam que, abre aspas, a primeira estaria associada a altos níveis de recursos organizacionais e a formação de identidades coletivas, enquanto a segunda seria fundamentada no compartilhamento de conteúdo personalizado através das redes. Bennett e Sengenberg, de 2012, página 739. Outra diferença fundamental surge como consequência da introdução das mídias digitais, que podem até não transformar as dinâmicas centrais da ação coletiva, mas, certamente, altera completamente as dinâmicas da ação conectiva. Fecha aspas. Os pesquisadores apresentam o cenário político do Brasil a partir de 2016, fazendo um contraponto com Espanha e México e afirmam na página 30, abre aspas, foi precisamente nesse cenário controverso e conturbado que o movimento dos trabalhadores sem teto e a articulação dos povos indígenas no Brasil intensificaram seu percurso através dos caminhos da política institucionalizada. Como exemplo de uma estratégia de política conectiva, os pesquisadores apontam o trabalho do MST na página 32. Abre aspas. Segue promovendo em sua comunicação os benefícios da agricultura orgânica, associando-se à promoção de estilos de vida saudáveis. Portanto, esse representa apenas um exemplo de como os movimentos sociais têm se mostrado ágeis e adaptáveis no que diz respeito à sua comunicação estratégica e à adoção de uma estratégia de política conectiva, mesmo com a presença de muitos fatores restritos colocados pela grande mídia, entre outros atores. Fecha aspas. Nesse cenário, segundo os autores, na página 32, verificou-se que a integração dos movimentos com o PSOL, abre aspas, o partido parece menos voltado ao objetivo de comunicar uma identidade coletiva e unificada de esquerda do que ao intuito de transmitir uma imagem flexível, maleável, que possa incorporar as vozes de um cidadão comum, definido de uma forma ampla. Fecha aspas. Quanto à comunicação visual e à narrativa digital, na página 33, abre aspas, considerando que a comunicação visual online consiste em uma tendência global, o YouTube representa uma plataforma da qual os atores sociais com objetivos de mobilização social têm chances praticamente nulas de escapar. Castells, 2012, Schiffman, 2013. Há 98 milhões de usuários no YouTube no Brasil. 95% dos indivíduos com acesso à internet assistem a, pelo menos, um vídeo por mês. E a audiência brasileira é fortemente influenciada pelas chamadas classes populares. Spire, 2017. Fecha aspas. Os autores usam os três exemplos a seguir de como as estratégias de comunicação visual se mostram relevantes no âmbito da política conectiva e na página 34 verificam. Abre aspas. Decidimos dar enfoque aos vídeos produzidos pelo MTST e especificamente pelo canal do Guilherme Boulos, pela ABIP e pelo PSOL, juntamente por levarmos em consideração algumas das qualidades especiais que os vídeos nos oferecem. Além disso, as narrativas encontradas nas mídias sociais desses três atores representam exemplos de como as estratégias de comunicação visual se mostram relevantes no âmbito da política conectiva. Fecha aspas. Caro ouvinte, na página 35, André Medrada, Simone do Vale e Adilson Cabral apresentam as descrições dos três vídeos analisados pelos três diferentes atores sociais. Quanto ao sistema de recomendação do YouTube, os pesquisadores verificam na página 36 que, abre aspas, se conecta às redes neurais do Google Brain e organiza uma quantidade gigantesca de conteúdos audiovisuais em playlists de vídeos relacionados por meio de tecnologia de aprendizagem profunda, o Deep Learning. Os critérios empregados pelo sistema de recomendação são os seguintes: comportamento prévio, o histórico do conteúdo ao qual se assiste; b, a atualidade do material armazenado recentemente na plataforma sobre assuntos do momento; c, popularidade entre os usuários das plataformas; e d, perfil demográfico. Convindo a mensagem em 2016. Assim, não estamos interessados no comportamento dos usuários do YouTube, nem sequer na popularidade dos vídeos analisados, mas na inter-relação entre os vídeos, notando que o conteúdo associado pelo sistema de recomendação oferece um panorama do contexto no qual as narrativas são interpretadas pelo público em geral. Fecha aspas. Admite ainda na página 36 que, abre aspas, a promoção de visões políticas alternativas voltadas para a justiça social pode não estar em consonância com a lógica capitalista da plataforma. Dessa forma, o YouTube acolhe e promove canais independentes, mas esse apoio tende a ser associado à difusão de canais que ganham adesão comercial. Fecha aspas. Os pesquisadores, ao verificarem como o YouTube se posiciona frente aos canais independentes, analisam três vídeos e discorrem sobre eles nas figuras 1, a rede de vídeos relacionadas da ABIP, figura 2, a rede de vídeos relacionada da ABIP 2 e figura 3, a rede de vídeos relacionadas do PSOL. Entre suas análises, a partir de dados do YouTube, os pesquisadores evidenciam na página 37 que, abre aspas, é evidente que o sistema de recomendação do YouTube impulsiona conteúdos que já recebeu um alto índice de visualizações. Em outras palavras, os vídeos mais vistos também são os mais propensos a serem recomendados para a audiência. Fecha aspas. Ouvinte, esse é assunto fundamental para entender o cenário midiático que estamos vivendo. Como os movimentos sociais estão buscando estratégias para uma interlocução com as classes médias e altas através de ações voltadas para o meio ambiente e a saúde, buscando uma dissociação do estigma violento e anárquico amplamente difundido pelas mídias tradicionais. Em suas considerações finais, André Medrado, Simone do Vale e Edson Cabral afirmam na página 40, abre aspas, como os usuários comuns das mídias sociais, os ativistas dos movimentos sociais recorrem à comunicação visual na tentativa de chamar a atenção para as suas demandas. Fecha aspas. Na página 41, continuam, abre aspas, concentramos nossos esforços na exploração dos modos como as conexões entre os dois movimentos sociais e um partido político podem ser reveladas por meio da análise das suas redes de vídeos relacionados. Sobretudo, ainda investigamos como tais conexões são de fato mediadas pelo YouTube. Nesse sentido, esperamos haver demonstrado os modos significativos como material político audiovisual é mediado, organizado e apresentado pelo YouTube, uma plataforma digital com finalidades comerciais. Fecha aspas. Já na página 42, os pesquisadores afirmam, abre aspas, em geral se afirma que as plataformas digitais melhoram a participação democrática por meio do equilíbrio entre a mídia corporativa e as narrativas políticas, produzidas por cidadãos e ativistas. Contudo, mais de uma década após a emergência da Web 2.0, as plataformas digitais passaram a ser associadas como uma mensagem midiática fragmentada. Enquanto as políticas de algoritmos empregadas por corporações poderosas como Google e Facebook podem minar as chances do equilíbrio, sobretudo nos ambientes midiáticos híbridos das plataformas digitais, os algoritmos cooperam para a construção da realidade desconexa nas quais agentes de inteligência artificial, como os bots, prejudicam ainda mais o processo de comunicação. Bennett e Piffet, 2018. Citam também José Van Dyck, 2013, abre aspas. A popularidade e geolocalização são critérios estritamente vinculados às práticas corporativas que visam aumentar a receita publicitária das plataformas digitais. Fecha aspas. Ouvinte, esse foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC. Lá temos indicações de leituras, notícias atualizadas e a legislação das áreas de comunicação, cultura e informação. Curta a nossa página no Facebook, Economia Política e Comunicação da Cultura, e no Instagram, EPCC Brasil, e veja os nossos eventos científicos no canal do YouTube, EPCC Brasil. Obrigada por sua audiência, ouvinte, e até a próxima!